Nesta semana, o país foi surpreendido pela notícia de que 207 trabalhadores em situação análoga à escravidão foram resgatados em uma das mais tradicionais atividades do Rio Grande do Sul, a colheita de uva para a produção de vinhos. Vinícolas conhecidas como Aurora, Sauton e Cooperativa Garibaldi estão no alvo da investigação.
E como se não bastasse, ontem viralizou a fala de um vereador, Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, relacionando a origem baiana dos trabalhadores resgatados como motivo para a má prestação do serviço. O partido Patriotas expulsou o vereador ainda na tarde de
Os
ontem.
trabalhadores eram contratados de forma terceirizada e, segundo o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, esse é um dos problemas. E é com o senador Paim que nós estamos aqui no Conexão Senado. Eu e a Raquel vamos conversar a respeito desse assunto. Bom dia, senador. Que notícia que a gente queria que nunca mais acontecesse, mas de vez em quando ainda acontece e aconteceu aí no seu estado do Rio Grande do Sul. A terceirização está no centro desse problema, senador. Bom dia.
Bom dia, satisfação falar com o Retornado, programa Conexão, José Carvalho e Raquel Teixeira. Você tem toda a razão, né? O trabalho escravo avança cada vez mais no Brasil. Avança cada vez mais. O Brasil ligou como se fosse algo normal. Quando é um crime cometido contra os trabalhadores. Eu tenho só que lamentar, né? Que em pleno século XXI ainda tenhamos que combater trabalho escravo e análogo ao trabalho escravo. Os casos acontecem, eu quero resgatar, porque por isso que eu vinculei tanto a terceirização, porque eu já dizia lá atrás, há mais ou menos 4, 5 anos que essa lei foi aprovada, eu disse que isso ia abrir as portas, as fronteiras para a escravidão. Que o projeto que veio da Câmara, eu peguei para relatar, mudei ele todo, fiz um substitutivo, viajei o estado todo, o país todo, estado por estado, tirei carta em assembleia, nas assembleias legislativas dos estados contra aquela lei. O Senado não votou a matéria. Se votasse, iria aprovar o meu substitutivo. Mas os escravocratas conseguiram desarquivar um projeto lá na Câmara, um projeto antigo. E aprovado aquilo, mandaram para o presidente da República, e um projeto que o Lula tinha recomendado na época dele, que ele fosse arquivado, fosse retirado de pauta, porque foi um projeto executivo. Eles não retiraram, deixaram lá, e acabaram aprovando o projeto que permite a terceirização ainda na atividade fim. Veja bem, na atividade fim. Esse é o maior problema. Quando você diz que as empresas podem terceirizar tudo que quiserem, foi isso que o projeto diz, na verdade, regulamentou praticamente o trabalho escravo. Nós brigamos, 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 mas não passou mais pelo Senado. É um projeto tão antigo que eu já estou no Senado há 3 mandatos e esse projeto tinha passado antes de eu chegar lá e estava já na Câmara dos Deputados. Então, eles percebendo que não ia deixar, que nós, senadores da atualidade, não íamos deixar passar aquilo, aquela barbaridade. Eles desarquivaram o antigo lá e aprovaram, mandaram para o presidente na época, se não me engano, o Temer, e ele sancionou. De lá para cá foi tudo aquilo, é só nós ver os dados aí do próprio fiscais do Ministério do Trabalho. Vou lembrar alguns casos. Bangolês Moise, em 2022, foi assassinado no Rio de Janeiro, assassinado, só porque ele cobrou o pagamento das verbas salariais que ele teria direito. Agora, em fevereiro desse ano, só vou lembrar os casos que eu tenho mais recente, né? No Ceará, 17 trabalhadores foram resgatados na mesma situação, trabalho escravo mesmo, tortura. E na semana passada, lá no Rio Grande, em Bento Gonçalves, 207 trabalhadores, a maioria baianos, eram submetidos então a jornadas exaustivas, sem limite, recebiam comida imprópria para o consumo. Só podiam comprar produtos, como é comum nessas áreas de trabalho escravo, eles têm um único armazém que eles podem comprar, mercado, armazém, e desconto do salário. No fim do mês ele não tem nada a receber, que os preços dos alimentos, para eles inclusive, são abusivos. Ora, eu repito o que eu estou dizendo aqui nós temos que fazer um movimento nacional de combate ao trabalho escravo. Eu estou reapresentando o projeto com a mesma dureza. E olha, tem um ainda que eu fui relator, que foi fruto de uma PEC que tinha que regulamentar, e essa PEC dizia, olha, a PEC está aprovada, só que não deixaram ainda nós aprovar a regulamentação, que eu vou trabalhar também para regulamentar. Esse é o mais duro de todos e o mais necessário para coibir o trabalho escravo. Diz o seguinte, a regulamentação, a PEC já diz isso, que o trabalho escravo, onde for encontrado propriedade com trabalho escravo, essa propriedade será desapropriada a fins de colocar aqueles que não têm teto nesse país. Na regulamentação, que nós avançamos, a regulamentação pode ser aprovada, está lá na CCJ. Se regulamentarmos isso, ajuda muito. E a outra é essa proposta que não vai permitir, em hipótese nenhuma, que o trabalho na atividade fim seja terceirizado.
Senador Paim, o senhor chegou inclusive a discutir um texto base para o Estatuto do Trabalho, né, nas audiências da Comissão de Direitos Humanos. Esse estatuto seria um contraponto à legislação aprovada em 2017, flexibilizou, né, aquelas regras trabalhistas. Como é que está essa discussão?
Inclusive, você lembrou bem, eu sou relator desse Estatuto do Trabalho. É importante lembrar que o Estatuto do Trabalho, ele vem para atualizar a CLT e não permitir esses absurdos como esse. E tem aí o trabalho intermitente também, né? Sabe que o trabalho intermitente, você lembrou bem, fruto da reforma trabalhista, né, do Temer, ele garantiu o seguinte: você fica em casa, à disposição do empregador, e quando ele te chama, você vai trabalhar, e ele te paga as horas trabalhadas. Ora, quem é que vai dizer que ele vai pagar 13º, férias, fundo de garantia, hora extra? Não vai pagar nada, vai pagar só as horas trabalhadas, e muita gente já adota isso nesse país, viu? Muita gente, inclusive em estados que eu já visitei e recebi as denúncias. E agora na Comissão de Direitos Humanos vamos retomar esse debate, queiram ou não queiram alguns. Eu sempre digo que trabalho escravo é crime, ele não tem que ser regulamentado, na verdade, ele tem que ser proibido. Então, quando a gente fala em regulamentação das PEC que existe no tema, e vamos trabalhar também no Estatuto do Trabalho, que já trata de todas as situações, inclusive da tal de uberização, tratamos isso lá também, para não permitir que haja esse absurdo. Outro caminho que nós temos que avançar, só vou lembrar aqui, mais de 60 mil trabalhadores foram resgatados de 95 para cá. Mais de 60 mil foram resgatados. E um dado aqui interessante: 94% são de empresa terceirizada. Nos últimos anos, houve um esvaziamento da auditoria fiscal do trabalho. 40% dos cargos estão vagos, simplesmente não são mais lotados. São quase 1,6 mil cargos não preenchidos. Os recursos orçamentários destinados à inspeção do trabalho, né, aqueles que vão lá fiscalizar, foram praticamente eliminados. Eles não tinham recebido denúncias de fiscal de trabalho, que não tinham dinheiro para gasolina para fazer uma viagem para conseguir situações onde se encontra o trabalho escravo. Que é bom dizer, né, que não é só no interior, não é só cidade pequena, não é só no campo. Por exemplo, São Paulo é uma vergonha o número de trabalho escravo na indústria do vestuário, como tem em São Paulo. Um outro dado importante: em 2019, o orçamento da auditoria fiscal era de 70,4 milhões. Em 2020, menos que a metade. Estava em torno de 35 milhões. Em 2021, o valor foi reduzido mais ainda, para 24,6 milhões. Bom, então nesse momento, o que eu tenho dito? Além da crítica que todos nós temos que fazer, críticas duras, como esse vereador da minha cidade, Natal, o partido dele já o expulsou, fez muito bem. Eu já dizia na tribuna que ele cometeu um crime de lesa pátria contra Caxias, contra o Rio Grande, contra o Brasil, contra a humanidade. Ele deveria ir à tribuna e no mínimo pedir desculpa, que ele tinha errado, tinha que se equivocar, Não o fez, o partido fez correto, o expulsou, e agora a polícia do meu estado, do Rio Grande do Sul, já está colocando ele na lei da injúria, que é o crime de racismo inafiançável. Lei que o Senado construiu. Foi um substitutivo que nós construímos aí, eu fui relator e, felizmente, o presidente Lula sancionou. O Senado aprovou por duas vezes já a questão de injúria, mas não era, infelizmente, o presidente que tinha aí não aprovava. Mas, felizmente, esse que nós aprovamos, o Senado foi o grande mentor desse projeto e o presidente Lula sancionou, provando, então, que a injúria é um crime de racismo inafiançável e é cadeia.
Ô, senador, e o impacto dessa operação aí no Rio Grande, hein, senador? Você é senador pelo Rio Grande do Sul, houve uma repercussão imensa, algumas vinícolas são algumas das maiores vinícolas do Rio Grande do Sul, conhecidíssimas. A Apex, por exemplo, soltou uma nota ontem proibindo a participação dessas três vinícolas envolvidas em feiras internacionais. O senhor, como gaúcho, que conhece muito bem essa região aí, e o Sul, que é conhecido internacionalmente pela produção de vinho, pelas vinícolas, o impacto que isso causa aí no Rio Grande?
Claro que é um impacto negativo. Nós sabíamos que ia acontecer isso. Quando começou a aparecer as primeiras denúncias, nós fomos alertando e colocando e dizendo: vamos punir exemplarmente essa empresa considerada não, era terceirizada, mas tem a responsabilidade solidária que estava no meu projeto. Mas eles não deixaram mais lá a responsabilidade solidária, mas é um crime, tem que haver sim a responsabilidade solidária, como solidariedade, que é pagar e restituir e responder pelo todos os crimes que a terceirizada fez. Então não quer se incomodar, não pegue empresa terceirizada para atividade fim. Esse foi o erro da Salton, da Aurora e também a Garibaldi. Cometeram esse deslize, eu diria. Agora é a hora de nós retomarmos esse debate, por isso estou insistindo tanto. O prejuízo que essas empresas têm, vão ter um prejuízo enorme. E por quê? Porque cometeram um ato indevido, cometeram um ato de alto risco e está aí o resultado. Por isso o governo, de forma correta, está tomando essas providências. O Ministério do Trabalho está também encaminhando uma fiscalização cada vez mais severa e nós todos haveremos de fortalecer a fiscalização em todas as áreas. E tem que mudar a lei da terceirização, porque senão a gente fica só nessa discussão de que o crime aconteceu, sim, mas e daí, agora? O que, que vai ser feito para isso não mais acontecer? As empresas, para se recuperar dessa história, eu espero que eles não sejam contra a regulamentação da forma que nós queremos, que na verdade vai na linha de proibir, de punir, e até perder a propriedade, onde foi provado que existe trabalho escravo. Não adianta só querer botar a culpa na terceirizada. A terceirizada cometeu o crime, cometeu, mas que dele a responsabilidade de quem as contratou.
Senador Paulo Paim, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado. Bom dia, senador.
Bom dia, um abraço a todos.